Eleições 2014.
De hoje até o dia 7 de setembro vai ser realizado o plebiscito popular sobre a criação de uma constituinte exclusiva para a realização da reforma política no Brasil. O pleito não tem valor legal, mas pretende pressionar as forças políticas pela adoção da medida. O plebiscito é promovido por mais de 400 entidades da sociedade civil e tem urnas espalhadas em várias partes do Brasil.
A questão da reforma política no Brasil se arrasta há anos, mas ganhou força após as manifestações de junho de 2013. O sistema político eleitoral em vigor no Brasil é satisfatório? Por que é importante debater as características desse sistema? O jornal UFMG estreia hoje a série Entendendo a Reforma Política, que vai discutir os diversos temas relacionados à reforma política. Os detalhes você confere com o repórter Levi Guimarães.
Entendendo a reforma política.
Você sabe o que é reforma política? Provavelmente você já ouviu esse termo, mas ele nem sempre é fácil de explicar. Reforma política é um conjunto de propostas e emendas que buscam melhorar o sistema político e eleitoral do Brasil. São questões que atingem diretamente os poderes executivo e legislativo e podem mudar a forma como escolhemos nossos representantes e a maneira com que eles fazem campanha e atuam depois de eleitos. Assim, a reforma contribuiria para conquistar ou recuperar a credibilidade da classe política para com o povo brasileiro. É o que destaca o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Fernando Filgueiras.
Ela se faz necessária para, primeiro, aumentar a confiança do cidadão brasileiro no sistema político. Hoje a gente tem uma situação em que a desconfiança em relação ao sistema político ela é muito forte. Então isso gera uma espécie de um sentimento de frustração, enfim, na sociedade com relação ao desempenho do sistema político no que diz respeito à própria democracia.
O professor da UFMG, Fernando Filgueiras, também ressalta que a reforma política pode tornar o nosso sistema mais inclusivo perante as diferenças sociais.
Ela pode vir a colaborar para democratizar o poder político à medida que ela consiga fazer fortalecer a relação entre o cidadão e o conjunto das instituições como um todo. Que a gente crie um sistema político que seja mais inclusivo com relação às diferenças existentes na sociedade. Então, uma reforma política de qualidade deveria estar preocupada com essa questão também.
Mas por que a reforma política até hoje não saiu do papel? Apesar de ser discutida desde o início do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, a proposta sempre encontrou resistência por parte de vários políticos. Muitos deles já há décadas ocupando cargos políticos, já que estes se acostumaram com o sistema antigo que lhes favorece. O cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, aponta razões para essa dificuldade de mudança.
Primeiro porque não existe um acordo mais geral sobre o que pode ou não ser reformado. Existem opiniões, as mais variadas possíveis, sobre qual seria a melhor forma institucional para a democracia brasileira. Ademais, os políticos, claro, sempre vão ter receio de alterar regras de um sistema com base no qual eles se elegem e eles atuam já dentro de princípios muito conhecidos. Mudar isso significa aumentar a incerteza.
Em meio a isso, vem sendo discutida desde o ano passado a execução de um plebiscito sobre a reforma. A bandeira foi levantada pela presidenta Dilma Rousseff, mas encontrou discordâncias dentro da base aliada do governo e foi rapidamente abafada. Entretanto, uma campanha de iniciativa popular ao lado de movimentos sociais chamada de Plebiscito Constituinte tenta pressionar o poder público a convocar uma Assembleia Constituinte para realizar a reforma. O movimento, criado em 15 de novembro do ano passado, vai realizar um plebiscito popular nesta semana, de 1º a 7 de setembro, consultando a população com a pergunta: você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? O que a campanha quer é que se faça um plebiscito formal para convocar uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma política. Quem explica o processo é o secretário nacional da campanha, Lucas Pelissari.
Os parlamentares que serão eleitos para essa Assembleia Constituinte serão eleitos exclusivamente para isso. Não serão os mesmos parlamentares desse Congresso. O mote que a gente usa na campanha é: com esse Congresso não dá. Então esses parlamentares seriam eleitos exclusivamente para discutir a reforma política. Findada a Assembleia Constituinte, essa Assembleia seria extinta e esses parlamentares não seriam mais parlamentares. Eles seriam eleitos exclusivamente para isso.
O secretário nacional do plebiscito constituinte, Lucas Pellissari, ressalta ainda que uma reforma política de caráter popular pode servir de pontapé para outras. Chamada de a mãe de todas as reformas, para muitos ela proporcionaria uma modernização do sistema político no Brasil, viabilizando a reforma de outros setores importantes para o país.
A reforma política é um grande guarda-chuva. Fazer uma reforma política com caráter popular, para que esses amplos setores da sociedade sejam representados, implica em, por exemplo, termos mais possibilidade de fazermos uma reforma agrária de caráter popular no país. A mesma coisa para a reforma tributária, para a reforma do ensino. Então a gente vê que tem diversos temas dentro do Congresso hoje que não avançam por conta desse sistema político ultrapassado, né, que não acompanhou os avanços, as transformações da sociedade brasileira nos últimos 30 anos.
Outro fator que torna a reforma política um assunto complexo é o grande número de pautas e demandas que ela traz. O sistema eleitoral em vigor, o voto secreto no Congresso, o financiamento de campanha, o fim ou não das coligações. Mas isso é assunto para as próximas reportagens. Repórter Levi Guimarães.
Para mais informações sobre o plebiscito da Constituinte, acesse www.mudarojogo.org.